Muito bem, vamos falar de teste de urna, um assunto que a gente vem acompanhando de perto, porque tem participação de especialistas da Escola Politécnica. Tribunal Superior Eleitoral realiza o teste de confirmação, segunda etapa do teste de urna, como eu disse, com participação de especialistas. E no caso específico aí da Escola Politécnica, uma parceria que foi estendida. E a preocupação é sempre com o aprimoramento das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. E eu vou conversar agora com o professor Marcos Simplício, que é do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LARC. A gente fala muito aqui, não é, desse laboratório da Escola Politécnica da USP. Ele participa do grupo de especialistas que contribui com os testes. Está aqui com a gente. Vamos tentar explicar que testes foram feitos. Daqui a pouco a gente fala da importância dessa parceria, da extensão dos trabalhos, mas fato é que muitos especialistas vêm contribuindo com esse aprimoramento, inclusive vocês, não é? Do laboratório. E eu quero começar te perguntando o seguinte, para você explicar de uma forma que não seja tão técnica. Eu dei uma lidinha, falei, opa, vamos ver se eu consigo entender, diferenciar os testes que foram feitos, não é? Que problemas foram observados, se eles são problemas que foram sanados, e encaixa um pouco para a gente essa etapa nesse processo todo que já vem sendo realizado.
Ok, vou tentar. Tem todo um ecossistema do eleitoral, né? Então, são vários softwares que aparecem dentro do sistema eleitoral. Uhum. Tem tanto o software que é um PC, né? Um computador normal, que ele gera, ele essencialmente gera o pendrive que é colocado na urna para ela ter o software sim, que vai ser executado, uhum, né? Como a urna não tem conexão externa, você precisa ir lá e carregar o software nela. Então, tem este primeiro elemento que foi um dos testados durante o teste agora, né? O teste de confirmação. Tem um outro elemento que é o de envio das informações, né? Uma vez finalizada a votação, né? Extrair os dados gravados durante a votação e colocar em um outro computador que vai fazer o envio para o TSE dos dados, para evitar qualquer troca de dados, coisas do gênero. E tem o da urna em si, né, que é o que a gente está mais acostumado, né, que nós, votantes, vamos lá e interagimos com ele durante a votação. Todos eles tiveram, enfim, durante outubro do ano passado, quando teve o teste original, foram várias equipes que levaram ideias de potenciais ataques. Duas equipes, em particular, conseguiram achados interessantes, né? Coisas que foram consideradas, isso aqui dá para melhorar de fato.
Sim.
Foi uma equipe da Federal do Mato Grosso do Sul e uma equipe da Polícia Federal. E aí, nesse teste de confirmação, né? Depois, momento em que acharam-se coisas interessantes para se corrigir, agora, né? No início deste mês, foi feito o teste de confirmação, que é dar-se um tempo para o TSE para corrigir os problemas encontrados. E aí vem o teste de confirmação, que traz-se a mesma equipe que teve achados, uhum, para verificar se as mitigações, né, tudo que foi modificado, todas as melhorias que tiveram foram efetivas para evitar os problemas. Então, é essencialmente esse que é o procedimento ali do teste público de segurança.
Bacana, deu para entender sim. E de toda forma, eles puderam ser sanados, é isso, né?
Isso, todos eles foram sanados, algumas mais simples, uhum, outros um pouco mais complexos, mais chatos de resolver. A equipe da USP acompanhou de perto todos eles, uhum, antes de levar para o teste público, né, para os investigadores que tinham os achados correspondentes. O TSE mandou para a gente as correções. E como temos, né, no nosso laboratório, a gente tem as urnas, tem, uhum, o software, todo o ecossistema a gente tem montado.
Aqui na Poli, né?
Internamente. Na Poli, isso. A gente conseguiu verificar onde estava correto, onde não estava, onde precisava de mais melhorias. Então, a ideia é que ir do teste de confirmação depois de ter confirmado com a gente também.
Isso é importante.
Os testes vão falhar quando chegarem lá, uhum, no momento de testar pelos investigadores.
Professor, eu acho que tem uma lição importante aí, que é demonstrar, e a gente vem compartilhando com o ouvinte todo esse processo, né? Às vezes conversamos com o professor Wilson Ruggiero, às vezes com o professor Marcos Simplício, que são membros da equipe, e o que a gente vem demonstrando, pelo menos é a impressão que, não é, que o leigo tem, é que esse processo se dá bastante destaque, ele vem sendo aperfeiçoado constantemente. Quer dizer, que peso tem isso, né? Testar, retestar, melhorar. Queria que você falasse um pouco como isso, como professor dessa área, né? Isso é absolutamente necessário, não é?
Sim, então, o que eu sempre costumo falar é que não existe um sistema 100% seguro.
É, verdade.
Se o sistema é minimamente complexo, é bem possível que tenha algum ponto de melhoria. Se tiver um ataque, né, um ponto de vulnerabilidade a ser consertado, pode ser mais ou menos grave. Pode dar para fazer alguma coisa mais preocupante ou coisas mais bobas. A ideia toda dos testes e retestar, melhorar, ficar procurando onde tem alguma vulnerabilidade. E isso é para tentar chegar o mais perto possível do 100%. Não que a gente acha que a gente consegue chegar sempre a 100%, mas é do tipo ser extremamente difícil fazer alguma modificação de votos, por exemplo, descobrir votos dos eleitores em larga escala. Se alguém conseguir explorar uma urna, já é extremamente difícil. Explorar várias ainda, desviar os votos em uma escala razoável para mudar o resultado de uma eleição, por exemplo, é extremamente difícil. Então é isso, né? O processo sempre busca o máximo possível de excelência, sabendo que sempre pode ter pontos ainda a melhorar.
Claro, por isso os testes são feitos anualmente, não é? Repetidos. E a questão é a importância de mostrar que o sistema é seguro. E vocês costumam dizer, há várias camadas de segurança, não é? Por que o nosso sistema é considerado tão bom? Dá para explicar em poucas palavras?
O sistema, ele é, tecnicamente, é mais fácil do que em alto nível explicar os pontos, os principais mecanismos de proteção e os pontos ainda que são passíveis de melhoria. Todo sistema é passível de melhoria, isso é sempre importante pensar. Uma das principais coisas que tem ali no sistema é os mecanismos de proteção contra a tentativa de fazer execução de algo que não seja sancionado, digamos, pela Polícia Federal. Polícia Federal tentou executar coisas que não eram sancionadas pelo TSE, colocar ali um software deles para executar, por exemplo. Isso é parte.
Colocou a prova.
Exatamente. Então, assim, ter todo o mecanismo de validação em várias camadas é um dos principais pontos positivos. De novo, não que não dê para melhorar. O próprio convênio com a USP, pegando o gancho da sua fala inicial, tenta buscar melhorias de processo também, dar mais transparência. Não basta ser seguro, tem que parecer seguro, tem que passar toda a impressão de segurança. Então a gente tem trabalhado também no sentido de buscar maior transparência, de conseguir mostrar para o usuário final que o sistema está operando de forma segura, não apenas seguro. Na prática, hoje, assim, os testes que foram realizados, os mais interessantes, né, principalmente um da Polícia Federal, que era na urna, ele tinha uma característica interessante, que é o fato de ter que inserir um dispositivo ali no meio dos fios de comunicação da urna para conseguir explorar uma fragilidade. No caso, ele fazia entre a mídia de carga, né, o pendrive que carrega os softwares da urna e a urna em si. Então, eles conseguiam fazer coisas interessantes de enganar a urna sobre o que ela podia executar naquele momento, né, só da carga, inserindo no dispositivo. Ou seja, é difícil explorar isso em várias urnas. Teria que ser no momento da carga fazer isso urna a urna e não se reflete na eleição em si. Então pode ver, são coisas que já foram testadas há tanto tempo, né? Faz mais de 10 anos que existem testes públicos. Nós mesmo na USP fazemos testes continuamente, né? São os equipamentos que a gente tem. Várias vulnerabilidades, fragilidades potenciais já foram encontradas e foram sanadas. Então, isso que dá alguma confiança, né? A melhoria é contínua e sempre o pessoal achado são melhorados logo na sequência, antes das eleições.
Muito bem. E a parceria vai até 26, é isso? Está correto?
A parceria, no momento, ela foi assinada até 26. A gente espera que a parceria continue.
Claro, tomara.
Por mais tempo, mas o convênio atual, sim, até 26.
Uhum. E é importante aqui a gente dizer esse trabalho de divulgar, esse aspecto que o professor se referiu da transparência de todo o processo, né? Claro que a gente não vai entrar em detalhes em todos os testes, porque a gente nem entenderia, né, professor? O professor me mandou um resuminho e tem alguns detalhes que são muito técnicos, mas da forma como ele nos apresentou, deu para entender onde foram feitos os testes, quais as vulnerabilidades, e é isso. Cada vez menos vulnerabilidades é o que se busca com esse trabalho de parceria com os testes que são feitos pelas equipes, pela Polícia Federal, em parceria, e aí é esse o resultado, né? Qual é a próxima etapa? Para a gente concluir, qual é a próxima etapa, professor?
A próxima etapa é a cerimônia de lacração. Uhum. Um último momento aí em que entidades podem analisar o software, né, fazer testes em cima da urna, e no final do ano, né, antes das eleições, a cerimônia de lacração é quando o software é assinado e ele fica pronto para ser carregado nas urnas no dia das eleições.
Uhum. Muito bem, a gente continua, segue acompanhando o trabalho de vocês e compartilhando aqui com o nosso ouvinte. É importante que as pessoas tenham noção de que são técnicos, né, especializados, testando as urnas e o nosso sistema eleitoral. Professor Marcos Simplício, do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LARC, da Escola Politécnica, participa desse grupo de especialistas. Muito obrigada. Professor, cumpriu, hein, a meta. Disse que ia falar sem muita técnica. Ficou ótimo, fácil de entender. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Sempre um prazer.